Entrevistas com personalidades, empresários e figuras políticas. Sempre um bate-papo descontraído aqui na Som Maior. A partir de agora, nomes e marcas com Adelor Lessa. Oferecimento. Há 53 anos, a Unesc conecta o sul de Santa Catarina ao futuro. E Cacto Publicidade, 16 anos de inteligência criativa, construindo marcas.
Alô, muito bom dia. Nomes e marcas no ar, um ótimo final de semana a todos. Neste final de semana, vamos trazer para o Nomes e Marcas um cidadão que não nasceu em Criciúma, mas fez um relacionamento em Criciúma como se tivesse nascido aqui, como se fosse da terra, como se fosse da gema. Veio para cá profissionalmente, ficou, saiu, voltou e se fez respeitado, fez um grande trabalho, está indo embora. E o nosso Nomes e Marcas de hoje também é uma forma de homenageá-lo, de agradecer pelo trabalho feito. Coronel Evandro Fraga, muito bom dia, coronel.
Muito bom dia, Adelor. Muito bom dia, ouvintes da Rádio Som Maior. É uma satisfação estar falando com os senhores.
Satisfação é nossa, coronel. Que pena que o senhor vai embora, coronel. De novo, segunda despedida. E muito obrigado por tudo que o senhor fez aqui. Qual é a principal lembrança que o senhor leva da Criciúma, coronel?
Ah, são muitas lembranças. Desde o primeiro dia, quando eu cheguei aqui em 93, até o último dia aqui, dia 22 de julho, onde passei o comando da 6ª Região ao meu amigo pessoal, o Tenente Coronel Dimitri. Então, retroagindo lá em 93, a receptividade foi muito boa, tive a oportunidade de me apresentar aqui na terceira do quinto, e logo em seguida iniciar o trabalho na Operação Veraneio, no Balneário Rincão. E isso foi um motivo pelo qual eu optei em sair de Tubarão e vir para cá, em definitivo, ainda como aspirante. Concluí o aspirantado aqui, a receptividade dos oficiais da época, tenentes, foi muito boa e contribuíram muito para a minha adaptação. Então eu tenho uma gratidão muito grande a todos os oficiais daquela época, muitos deles já na reserva remunerada. Então a cidade não tenho o que reclamar, só agradecer mesmo. Criciúma foi fantástico. E para ter uma ideia, Adelor, quando eu cheguei lá em 93, eu tinha um hábito de presentear os meus familiares e amigos com mimos e até camisas do Criciúma Esporte Clube.
Maravilha.
Infelizmente, na final daquele campeonato catarinense, foi Criciúma e Figueirense. E o Criciúma foi campeão estadual. Algo que em 94 a gente teve uma mudança e o Figueirense foi campeão.
Coronel, o senhor veio para Criciúma como praça, como PM?
Não, eu vim para cá como aspirante. Aspirante é oficial. Havia me formado em 92 e fui transferido para Tubarão. Criciúma era uma companhia de Tubarão, nós éramos a terceira companhia do 5º Batalhão. E aí, logo em seguida, durante o aspirantado, iniciou a Operação Veraneio, eu vim para Balneário Rincão e depois concluiu o aspirantado aqui na terceira do quinto.
Perfeito. No tempo, na sua carreira toda, na Polícia Militar, o maior tempo que o senhor ficou foi em Criciúma?
Foi em Criciúma. Perfeito. Foram nas três passagens, totalizando 18 anos e um mês.
Nossa, 18 anos, uma vida. O senhor trabalhou muito tempo, o senhor foi o sub, né, o vice, o imediato do Coronel Cabral, né?
Exatamente, o Coronel Cabral, nós fomos tenentes juntos aqui também. Um dos oficiais que eu aprendi a admirar, nós tivemos uma convivência muito boa. E posso dizer que é um irmão fora de casa. E o Coronel Cabral foi um dos responsáveis também por eu gostar de Criciúma, né? Eu lembro que assim que eu cheguei, né, o Coronel Cabral me mostrava os pontos turísticos da cidade, as atrações, os hábitos, e me apresentou várias pessoas, vários lugares. Então foi muito importante também o Coronel Cabral na minha trajetória profissional e também em gostar, né, de Criciúma. Ele é um dos responsáveis, sem dúvida. Aí em 2011... ele me convidou para ser subcomandante do 9º Batalhão. E aí foi uma parceria muito boa, momentos de muita experiência, de muita construção e de bons resultados. Resultados esses que iniciaram naquela época e estão a até hoje rendendo os frutos com os comandos sucessivos do meu, do tenente-coronel Dimitri e agora do tenente-coronel Sartor.
Eu lembro quando o Cabral estava indo para a reserva, deixando o comando da PM, né, e saindo da ativa, o Cabral fez um relacionamento muito forte na cidade, não só com a mídia, mas com a cidade inteira, com os órgãos públicos, com as forças representativas e tal. E uma vez conversei com ele, saindo, e ele hoje é nosso comentarista aqui em Nosso Maior, temos uma relação próxima, e dizendo, pô, Cabral, que pena, porque tu aproximou muito a Polícia Militar da cidade, da comunidade, do cidadão comum. E ele disse, o Fraga que vem aí me substituir é melhor que eu, mais preparado. E eu disse, não pode. E ele tinha razão. Veio um profissional, um PM, altamente gabaritado, muito, muito gentil, muito respeitoso, né? Mantendo evidentemente a ordem, mas sempre muito numa relação respeitosa com todos, né? O senhor sempre, sua marca sempre foi muito essa. O senhor é homem do futebol e do samba também, né?
Exatamente. O futebol, eu tinha uma paixão, tanto é que fiquei na dúvida entre ingressar na Polícia Militar e seguir a carreira no futebol.
Ah, é?
Mas foi importante o pulso do meu pai, Valmir Fragas, saudoso, subtenente da Polícia Militar, ao não permitir que esse sonho fosse realizado. E o mais interessante é que, lá em 87, de forma surpreendente, a minha irmã ingressou na Polícia Militar, na verdade estava se preparando para ingressar na Polícia Militar em 88, ela me convidou para fazer o vestibular. Aí eu falei para a Denise, eu quero ser jogador de futebol. E o pai, quando eu queria ir para o colégio militar, a primeira turma do colégio militar, o pai não estimulou. Ele disse assim, não, meu filho, tu já estás na escola técnica, permaneça na escola técnica. E aí eu fiquei um pouquinho frustrado, mas aí em 88 a Denise ingressou, e em 89, logo em seguida, eu também ingressei na Polícia Militar. Foi um período muito bacana, porque lá no centro de ensino, na academia estava a Edenice, eu, e no colégio militar a minha irmã mais nova, que hoje é mestre, trabalha no IFSC de São Paulo. E o mais interessante é que eram comuns a ida do pai lá na academia, participar das solenidades, enfim, foi sempre presente enquanto esteve aqui conosco na trajetória profissional minha e da Edenice. Foi muito bacana mesmo isso.
O senhor jogava bem, Coronel? Pela sua altura?
Não, eu jogava com meia esquerda estiloso.
Meia esquerda
estiloso. Uma perna canhota, era muito legal. Eu tinha, assim, boas possibilidades. Também jogava futebol de salão. Mas, enfim, depois a gente foi deixando. E aí o futebol ele passou a ser mais de divertimento. Comecei a me lesionar já na PM. Aí o futebol ficou só para a organização. Fiquei um novo Coronel Cabral, que era treinador da Polícia Militar, Tintas DZ, depois foi para Anjo, e assim sucessivamente. Mas foi o futebol, então, uma abertura muito grande para nós. Né? Aí, tanto no Criciúma Esporte Clube, com contato com a imprensa, sim, foi muito legal mesmo o futebol. E a outra parte foi o samba, né? O samba eu sempre gostei, também participo até hoje de escolas de samba lá em Florianópolis. E aqui em Criciúma, quando voltou o carnaval, eu participei da Liga como um integrante da Polícia Militar, da Liga das Entidades do Carnavalesco. E depois nós tínhamos ali no quartel um hábito de nos reunir, fazer uma roda de samba. E dali surgiu uma oportunidade para cantar no bloco Unidos da Mina Brasil. No bloco da Mina Brasil, eu fui cantar na Unidos de Santo Antônio, na Escola de Samba, e naqueles 3 anos seguidos nós fomos campeões. E isso está marcado lá, e sempre nós e a equipe conquistando 10 no quesito samba enredo.
O senhor era puxador de samba, Coronel?
Sim, puxador de samba.
Maravilha, hein?
Oh, não, era muito legal, assim, muito legal mesmo. É. E aí as pessoas que daquela época, de vez em quando, me convidam para algumas rodas de samba, aniversários, né? Amigos aí, o Sandro Araújo, o Hudson aqui, o Sargento Hudson do Cavaco, o Preto do Cavaco. Só que no período de pandemia, com aglomerações, é complicado. Aí eu evito isso, principalmente no exercício da nossa profissão. Por sorte, são poucas pessoas, todos amigos, né? E nós que gostamos, realmente faz um pouco de falta. Que bom que a situação tende a melhorar, e por isso nós voltaremos a estar participando, cantando alguns sambas que marcaram a história do samba brasileiro.
Puxa um sambinha rapidinho aí no gogó, Coronel, só para a gente ter uma ideia.
Pois é. Vou cantar um samba de uma escola de samba do Rio de Janeiro, é um samba de exaltação, a Imperatriz Leopoldinense, que é a minha escola. O meu sonho de ser feliz vem de lá, sou imperatriz. Essa é só a introdução. Ali em Florianópolis eu frequento muito, eu moro hoje em Campinas, São José, e eu me reúno muito com o pessoal da Unis da Colônia, assim, jogando futebol, batendo papo, mas eu desfilo atualmente na Protegidos da Princesa, tenho uma ligação muito forte, familiar com os Protegidos da Princesa, e o samba da Protegidos da Princesa que eu mais gosto de ouvir, né? Vou cantar um pedacinho, um refrão. É a Protegidos da Passarela, que coisa linda o visual de aquarela. É a Protegidos da Passarela, que coisa linda o visual de aquarela. Hoje, no Palácio do Samba. Esse samba é o samba que, de 1983, quando a Protegido foi campeã, é o hino da escola de samba.
Maravilha. Eu saí uma vez na avenida, em Florianópolis. Foi década de 80, mais ou menos. Eu saí na Unidos da Colônia, uma vez na avenida. É, o senhor que é do.
Então foi campeão, né? Porque 80 saudava a Colônia.
Isso. Nós fomos campeões. Foi uma sensação maravilhosa. Eu não esqueço até hoje. Vejo tanto tempo que faz e que até hoje isso está muito vivo na cabeça. É uma sensação maravilhosa sair na avenida com samba. É claro que eu não era puxador de samba, nunca cantei coisa nenhuma, mas estava na avenida e a sensação é impressionante. O senhor sai todo ano, Coronel?
Só no período que eu estava em missão de serviço, que aí eu não desfilei no carnaval.
Claro.
Aí nos anos anteriores, assim, nos últimos agora, eu tenho participado, tenho conseguido conciliar, né?
Coronel, o senhor está voltando para Florianópolis, o senhor está indo para a reserva, o senhor está indo tipo para aposentadoria já? Está se encaminhando para isso?
Não, ainda não. Eu fui convidado para ser o chefe da Agência de Inteligência da Polícia Militar, é um órgão de assessoria do Comando Geral. Faço parte do sistema brasileiro de inteligência, porque todos os estados têm na Polícia Militar um integrante do sistema de segurança pública na parte de inteligência. Então, é um órgão de assessoria que tem o objetivo principal prever, prevenir, planejar ações que possam possibilitar o direcionamento e a tomada de decisão do Comando Geral de assuntos e ações que possam comprometer a ordem pública de maneira geral, a segurança pública e, principalmente, os crimes violentos, a incolumidade pública e o patrimônio. E aí nós teremos o trabalho de, com liderança e comando, trabalhar de forma sistemática com a equipe, já existe, né, há muito tempo na nossa estrutura, para continuar produzindo informações capazes de manter o nosso Estado numa situação segura como está nesse momento.
O senhor já tem tempo de aposentadoria, de reserva?
Positivo, já tenho. Esse tempo ele deu no dia 22 de fevereiro de 2019. E nós estamos na atividade, exercemos nesse período, após a promoção ao posto de coronel em novembro de 2019, duas funções de comando. A primeira foi lá na região de Balneário Camboriú e agora estamos finalizando aqui na sexta região.
Você está acompanhando Nomes e Marcas hoje com o Coronel Evandro Fraga, que acaba de deixar o comando da PM no sul de Santa Catarina. O programa volta já.
Você está ouvindo Nomes e Marcas com Adelor Lessa. Oferecimento Há 53 anos, a Unesc conecta o sul de Santa Catarina ao futuro. E Cacto Publicidade, 16 anos de inteligência criativa construindo marcas.
Voltamos com o Coronel Fraga, entrevistado de hoje do Nomes e Marcas. Quais são as principais lembranças que o senhor guarda na memória, na atividade profissional? O senhor já falou aqui de recordações que o senhor leva da relação com o Criciúma, mas como PM, como coronel, como comandante, quais os principais fatos que o senhor leva no seu registro, na sua memória, quando o senhor lembra Criciúma?
Bom, vamos começar na primeira fase, né? A primeira fase como tenente. Nós, no dia 5 de maio, eu estava para receber uma comenda da Polícia Militar, que era um brasão do mérito terceira categoria e também uma medalha. E nesse dia jogava Criciúma e Grêmio pela Copa do Brasil. E foi uma situação complicada. Nosso efetivo para o jogo de futebol era numeroso. Nós tivemos que deslocar o micro-ônibus para pegar policiais em várias cidades da nossa região. E tinha uma formatura aqui no quartel. Eu optei em não participar na íntegra da formatura para organizar junto com o Coronel Cabral, que na época era tenente de policiamento. Foi um jogo muito complicado. Foi aquele jogo que o Grêmio não entrou no intervalo para o vestiário. E antes do jogo, a torcida do Grêmio provocou um tumulto bem grande ali no estádio, onde um torcedor, ao colocar a faixa do Grêmio, tirou a do Criciúma da posição e ainda entrou no vestiário da arbitragem, que já estava no aquecimento para o jogo, e tentou furtar. Aí, na saída, ele não sabia que, naquela época, o vestiário da arbitragem, a saída, dava para o posto policial. Aí, quando ele saiu, ele foi preso. Mas, depois do jogo, muita confusão entre os torcedores. Nós tivemos que levar um ônibus da torcida do Grêmio para as imediações do primeiro DP, que era ali na Encílio Luz, com São José. Então foi uma que marcou. Tivemos um episódio também do movimento Bevista, voltado ao pessoal do vestuário, ali numa fábrica no Santo Antônio. E tivemos algumas situações muito importantes, né, que foram intervenções da Polícia Militar em apoio à defesa civil, que não tinha o conhecimento, as técnicas e a estrutura dos dias de hoje, em situações de alagamentos, por exemplo. E aí a Polícia Militar, com a sua equipe, com seus valores profissionais, auxiliaram pessoas em vários bairros aqui da cidade e região, então, diante das fortes chuvas. Depois, na segunda etapa, retornando para cá em 2010 até 2018, nós tivemos momentos muito felizes e marcantes, e um desses que eu destaco foi a passagem da tocha aqui por o Criciúma. O planejamento executado pelo 9º Batalhão foi muito importante para ofertar e proporcionar segurança aos criciumenses, às pessoas que aqui estiveram, visitaram e participaram desse grandioso e inédito e inesquecível evento. Então, temos muito mais lembranças a destacar.
Teve esse episódio do ataque a Criciúma em dezembro do ano passado. Não vamos entrar nos detalhes, que já foi mais do que falado. A pergunta que eu faço para o senhor, até porque o senhor é um homem que, mais que um policial, o senhor é um estudioso, tanto é que está indo para a chefia da Central de Investigação de Estudos e da Polícia Militar. Por que os bandidos escolheram Criciúma, Coronel Fraga?
Bom, algumas características acabaram proporcionando a condição de escolha. E a principal foi termos aqui uma tesouraria do Banco do Brasil. Se aproximava de um período de pagamentos importantes e também o volume de circulação financeira aqui na nossa região, ele é muito importante, chama muita atenção. Mas a principal característica foi ter uma tesouraria do Banco do Brasil aqui em Criciúma. Existem outras regiões do estado, mas naquele período, o volume movimentado, aquele Criciúma chamou muito a atenção. Lógico que foi uma ação
Porque tesouraria por tesouraria, eles poderiam ter ido para Joinville, por exemplo, que certamente não se conhece, mas é a maior cidade, maior movimentação econômica, certamente a tesouraria lá teria um volume maior. Poderiam ter ido para Blumenau. Por que Criciúma?
Aí o seguinte, Blumenau eles já haviam tido uma situação no ano anterior, 2019, lá no aeroporto Quero Quero. A estrutura policial, que é a César de Joinville, e as possibilidades de rota de fuga, e tanto lá quanto aqui, nós costumamos definir que Criciúma está no olho do furacão. Queira ou não queira, nós temos uma renda per capita que chama atenção. E voltando a 30 de novembro do ano passado, nós estávamos aproximando da semana de pagamento, que sempre levou a Polícia Militar, as organizações policiais a se preocuparem com semana de pagamento, e tínhamos na proximidade um feriado. E a questão do feriado também há uma concentração de valores, e isso realmente chamou atenção, os valores que, de forma surpreendente, normalmente eles iam de forma compactada da agência de segurança privada ao banco, e a movimentação acabou tendo um volume muito concentrado. É claro,
eles tiveram um informante,
isso ainda é objeto de investigações. Olha, estrutura que eles criaram na região contribuir desde da rotina aqui dos nossos aquartelamentos e da estrutura e estratégia de policiamento, até mesmo o posicionamento que eles tiveram durante as vias de acesso, impedindo, como nós falamos várias vezes, a aproximação das nossas viaturas aqui no para apoio ao quartel, e depois, e principalmente já na rota de fuga, porque eles acabaram deixando o comando e controle nosso em situação desfavorável. Nós perdemos, por exemplo, as possibilidades de utilizar o sistema de radiocomunicação, que é um elemento indispensável para operações da Polícia Militar.
Perfeito. Coronel, o senhor teve uma vida na Polícia Militar. Seu pai era policial militar, então o senhor já nasceu num ambiente de Polícia Militar. Tentou dar uma fugida aqui e ir para o futebol, mas seu pai foi lá e buscou de volta, né? Então, o senhor sempre, desde garoto, desde 6, 7, 8 anos, começou, jogava bola, mas sempre estava no caminho da Polícia Militar. A Polícia Militar sempre foi, sempre esteve com o senhor?
Exatamente, nós, lá de casa, né? Nós somos 4 homens e 4 mulheres. Eu sou o quinto, ali na sequência. E nós homens, nós cortávamos cabelo, por exemplo, no quartel. E íamos lá, de vez em quando, ali no quartel do Comando Geral, na parte ali de acesso à Avenida Rio Branco. Era muito comum nós estarmos ali, falando com um, falando com outro. E também no clube, né? Nós éramos frequentadores assíduos do clube de subtenentes e sargentos. Meu pai foi muitos anos diretor. Nós sempre estávamos lá participando de eventos sociais, eventos esportivos. Então foi muito bacana. Nós, ainda adolescentes, ajudamos a construir o complexo esportivo. Quando eu falo em construir, não em edificar, mas capinar, por exemplo, aquele espaço lá. Eu lembro que nós fizemos alguns calos nas mãos.
Orgulho da Polícia Militar, Coronel?
É muito orgulho. Na verdade, a nossa instituição, eu acredito tudo que eu sou e tudo que eu tenho. Então, desde valores pessoais até da minha família, nós acreditamos muito à Polícia Militar. Então, nós somos o que somos, gratos e graças à Polícia Militar, sim.
Só aquele seu irmão que é segurança no shopping Beira-Mar não seguiu o caminho da Polícia Militar?
Na verdade, o Edson chegou a ser jogador profissional do Avaí.
Ah, é?
Aí largou a carreira cedo. Ele seria transferido na época para o Joaçaba e o pai não quis. Pensa na frustração do meu irmão. O Edson serviu o Exército Brasileiro, inclusive alguns oficiais já da reserva serviram com meu irmão. Mas é uma pessoa fantástica, muito versátil, hoje já está aposentado.
Ele é seu irmão gêmeo?
Não, ele é o mais velho, dos homens ele é o mais velho, depois vem o Edmilson, aí depois sou eu.
Mas é muito parecido com o senhor, muito parecido.
Lá em casa nós somos todos em E, e realmente nós temos uma semelhança entre nós e irmãos.
Uma vez eu perdi, eu estava no shopping, já contei essa história para o senhor, eu estava no shopping e eu esqueci onde é que eu deixei o carro, qual a garagem, qual o andar, e eu estava perdido, e aí de repente apareceu o Fraga na minha frente. Eu disse, o senhor está aqui com o coronel? Aí ele riu e disse, o senhor está me confundindo com o Fraga, com o coronel Fraga. Eu disse, não, eu sou o irmão dele. Aí eu disse, está de sacanagem comigo. Coronel, olha, foi um prazer fazer o nome de marcas de hoje com o senhor. Repetindo o que disse no início, decidimos gravar esse programa com o senhor como forma de homenageá-lo e também agradecer por tudo que o senhor fez aqui, pela relação ótima que o senhor teve com a cidade, por tudo que o senhor fez com a cidade, pela dedicação, pela entrega. O senhor esteve aqui, trabalhou muito tempo, saiu, voltou e sempre muito bem relacionado, sempre muito aberto, o que não quer dizer que fizesse alguma regalia ou quebrasse regras para manter relacionamento. Não, o senhor sempre muito firme nas regras, mas sempre muito respeitoso, sempre muito dedicado. Foi um prazer conhecê-lo e foi muito bom tê-lo aqui em Criciúma. Que o senhor siga ainda, você faça uma carreira, siga na sua carreira brilhante, quando for para a reserva, boa sorte. E, de novo, muito obrigado por tudo aqui, coronel.
Adelor e amigos ouvintes, eu só tenho que agradecer, né, os amigos que eu fiz aqui em Criciúma, pessoas muito importantes na minha trajetória profissional e pessoal, né? E você faz parte disso, a sua maior também faz parte disso. Eu só tenho muita gratidão, muito respeito e admiração por todos os senhores que contribuíram muito para, se eu posso dizer, sucesso, ao sucesso que eu obtive por isso que os senhores acabaram de falar. Uma pessoa humilde que buscou na comunicação direta, com simplicidade, mas sempre buscando o entendimento, tomar as melhores decisões, as decisões mais adequadas, porque o campo da atividade da segurança pública é assim, ele é muito dinâmico, ele oferece momentos de crise, mas na crise nós encontramos a oportunidade. Eu só tenho que agradecer a todos, muito obrigado mesmo, do fundo do meu coração. Deixo aqui um pedaço do Fraga, mas certamente vou levar muito dos senhores para Florianópolis. E como a vida é feita de encontros e despedidas, certamente aqui é uma breve despedida, porque logo estaremos em Criciúma visitando, trabalhando, conversando com as pessoas, porque hoje a BR-101 é uma linha reta para nós. Tá? Um abraço a todos, muito obrigado e tenham todos um excelente final de semana.
Coronel, a gente gosta tanto do senhor, tem o senhor em tão alta conta, que até passei a gostar do Figueirense.
O Figueirense, nós fizemos 100 anos e jamais imaginávamos que nesses 100 anos nós tivéssemos tanto problema. E agora é torcer para que venhamos, Criciúma e Figueirense, a subir para a Série B. Nós merecemos estar em lugares muito melhores.
Um abraço, coronel. Sucesso e energia.
Um abraço, muito obrigado. Um excelente final de semana a todos.
Esse foi o Nomes e Marcas desse final de semana com o coronel Evandro Fraga. Fraga que fez um trabalho reconhecido no comando da PM em Criciúma e no sul catarinense. Ele acaba de deixar o comando, está deixando a região, passando a responder por funções estratégicas no comando da PM de Santa Catarina, na capital do estado. O programa de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Ótimo final de semana e até sábado que vem.
Você ouviu Nomes e Marcas, inédito todos os sábados 11h30 da manhã, com reprise domingo às 11h30. Oferecimento. Há 53 anos a Unesc conecta o sul de Santa Catarina ao futuro. E Cacto Publicidade, 16 anos de inteligência criativa construindo marcas.